Olá, internautas, leitores do BVNI e agora também ouvintes do nosso podcast 100% Industrial. Aqui é Lício Melo. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, eu vou me apresentar, hein? Eu sou gestor em vendas industriais há mais de 40 anos. Há 35 anos sou diretor-geral da Citicorp Industrial Sales. E aqui nós trabalhamos com o Indux Data, um modelo exclusivo de inteligência, prospecção e vendas industriais, atuando no mercado brasileiro desde a década de 90 e que no ano passado ajudou nossos clientes a venderem mais de 3,5 bilhões de reais. O podcast Industrial Industcast tem como objetivo ser uma fonte de conhecimento sobre o mercado industrial, com destaque de executivos de vendas técnicas, empresários e diretores industriais. São bate-papos com muito conteúdo, entrevistas francas com profissionais que aplicam as suas ações e diretrizes no mercado industrial brasileiro e também no exterior, na prática e sem filtros. É como eu sempre digo, você só consegue aprender com quem faz. Nesta nova edição do podcast Industrial Induxcast, eu estou com o meu amigo de longa data, Rodrigo Mingorance da Rocha. É, vou apresentar o Rodrigão para vocês. Ele possui aí mais de 20 anos de experiência na área comercial da indústria e nos últimos 7 anos vem atuando como coordenador nacional de vendas com um budget de 65 milhões de reais e posteriormente como gerente de negócios Service Latam. Ele possui grande vivência no segmento de peças e serviços para os setores automotivos e também maquinários industriais. Um de seus grandes feitos foi dobrar as vendas de 16 milhões para 32 milhões de reais em 3 anos no segmento industrial. Ele possui ampla experiência em gestão de equipes comerciais técnicas, tem MBA em gestão empresarial e atualmente está cursando MBA em controladoria e finanças. Além de agora falar alemão, que eu estou sabendo também, hein? Ele faz elaboração de business plan, política comercial, implantação e gestão de dashboards e KPIs, pipeline de vendas e também estoques estratégicos na indústria. Viajou e continua viajando a diversos países como Suíça, Alemanha, Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, México, bem como todo o território nacional. E agora ele está morando na Alemanha. Inclusive essa entrevista ele está fazendo na cidade de... Qual que é a cidade mesmo, Rodrigo, que você está?
Fala, Lício, boa tarde.
Boa tarde. Aqui, bom dia, boa tarde aí.
Bom dia, eu estou na cidade de Marburg, no sul da Alemanha.
Ah, divisa legal.
Com a Suíça e França.
Maravilha, Rodrigão, seja muito bem-vindo. Eu sei que você está numa nova fase aí, numa nova experiência profissional. E eu gostaria de que essa sua participação fosse exatamente atingir o objetivo do Indux Data, né, do Indux Cast, que é o nosso podcast industrial, que é trazer para o pessoal que não tem uma visão muito ampla do que é realmente o processo de vendas industriais. E eu acho, eu conheço você há mais de 20 anos, sei, eu lembro que você gerenciava equipe, mandava o pessoal lá para os nossos treinamentos de vendas industriais, acompanhava todos os nossos processos de gestão comercial para a indústria. Eu queria que você contasse aí a sua trajetória profissional até esse momento, para que o pessoal tivesse um pouquinho de uma ideia do que é realmente trabalhar em vendas técnicas na indústria. Seja bem-vindo.
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Vou tentar fazer um breve resumo da minha trajetória. Eu comecei nos anos 2000, trabalhando com corretor de imóveis na região de Vinhedo. Trabalhei nesse segmento até 2007. Em 2008 foi onde iniciou minha jornada aí na área de pós-venda, quando eu entrei na Mercedes-Benz do Brasil, na fábrica ali de Campinas, do lado do aeroporto. E lá a gente trabalhava na área de spare parts e serviços para a linha de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz. E depois de de 4 anos lá. Eu entrei como coordenador de vendas da GEA. Para quem não conhece, a GEA é um grupo alemão que...
Era Westfalia?
Exatamente. Westfalia é um dos segmentos, porque a GEA é um grupo, na verdade, é um grupo de investidores da Alemanha, que eles vão comprando diversas empresas do segmento industrial. Então, Westfalia é uma das bem conhecidas aí dos equipamentos de centrífugas, mas tem diversos outros equipamentos que eles fabricam também. Então, eles vão comprando empresas, as melhores empresas do segmento, porque, na verdade, o business da GEA é oferecer uma planta turnkey. Então, o que eles podem usar da gama de produto deles, é óbvio que eles vão usar. E o que eles não podem, eles desenvolvem engenharia e vendem a planta turnkey para os clientes. Então, tem clientes de diversos segmentos, por exemplo, Ambev, Nestlé, Danone, enfim, desde os maiores clientes globais até laticínios, infinitos laticínios no interior de Minas Gerais, por exemplo.
Uhum.
Enfim, aí eu trabalhei como coordenador de vendas Brasil e Bolívia de 2011 até 2015. Em 2016, eu assumi uma posição Latinoamérica, do México para baixo, também na GEA, né?
Uhum.
E depois disso, em 2018, eu entrei na Bush, onde no Brasil fica em Jarinu. E a Bush é uma empresa que fabrica bombas de vácuo, bombas e sistemas de vácuo, que o vácuo em si é usado, eu diria, na grande maioria da indústria. E fiquei lá até 2021, quando surgiu essa oportunidade de eu vir trabalhar aqui no headquarter, que fica em Marburg, na Alemanha. Então, desde fevereiro do ano passado, eu estou morando aqui. E assim, a minha função é global. A ideia é desenvolver o pós-venda das mais de 45 unidades que a gente tem no mundo. E também sou responsável como gerente de produto do nosso novo produto de IoT, que também é uma tendência aí nesse mercado, né? Bom, basicamente, essa é a minha trajetória.
Maravilha. Ô, Rodrigo, deixa eu falar uma coisa. Você fez uma sintetizou de forma muito simples. Você já está com aquela cultura alemã, já não está querendo falar muito. Agora eu quero entrar nos pormenores.
Entendeu? Sei exatamente o que você tem interesse em saber, então eu dei uma visão geral.
O interesse que eu tenho em saber é quais são os desafios, o que aconteceu nessa trajetória que você falou de forma bem, bem rápida, né? Deu quase 20 anos aí, em menos de um minuto. Quais foram os desafios? Por exemplo, quando você entrou na Mercedes, pelo que eu entendi, você vinha de uma área que era uma área totalmente diferente, né? Você trabalhava na área de imóveis, a gente sabe que a corretagem, imobiliárias e tal, é uma outra pegada, porque aí a gente está trabalhando mais ou menos, mesmo que seja serviço, porque é uma intermediação, né? A gente está trabalhando com B2C, né? O business to consumer, é como se fosse um varejo. E aí você deu um salto, você saiu do varejo e foi para a indústria, que é aí que é a grande sacada, que é isso que a gente quer saber, que a gente não conhece. Por exemplo, quando você foi para a Mercedes, quais foram lá os acontecimentos que fizeram você passar por essa transição?
Bom, primeiro que, assim, eu acho que a habilidade de se adaptar a novos conhecimentos é essencial, né? Porque, como você mesmo falou, eu saí da área de imóveis, contratos, B2C, coisas assim, e fui para a área de caminhões e ônibus. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, e obviamente eles me deram treinamento para isso, foi aprender sobre mecânica diesel.
Uhum.
Então, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Exatamente, é aí que eu quero que você entre nos pormenores.
Exatamente. Então, assim, eu acho que primeira coisa é a disposição de pensar fora da caixa e querer aprender novas coisas. Então, eu aprendi, trabalhei 1 ano e meio com vendas internas, né, por telefone lá. Vou tentar explicar basicamente como funcionava o setor. Naquela época, em 2008, tinha mais de 200 concessionárias no Brasil, a Mercedes-Benz. Então, o que acontecia? Essa carteira de pós-vendas não era tão bem trabalhada como poderia ser, porque os vendedores locais das concessionárias, eles normalmente, naquele dia a dia do balcão, não têm tempo de ligar para os clientes que compraram um ônibus ou um caminhão novo, ou uma frota, que seja. Então, ficava essa lacuna e enfim, criaram esse departamento de forma brilhante. Só que, assim, era mais de 100 vendedores internos. Então, era uma loucura. Era ligando para cliente o dia inteiro. Dos mais diversos tipos, desde do seu João, que tinha um caminhão, e até um diretor de uma empresa, de uma transportadora, que tinha, sei lá, 200, 300 caminhões. E o objetivo era ligar para esses clientes e, obviamente, tentar captar serviços e venda de peças originais. Porque a gente sabe que, normalmente, quando o veículo sai do tempo de garantia, raramente a gente volta para a concessionária, né?
Uhum.
Então, o objetivo principal era isso. E o que acontecia? No mercado, existe pouca gente com esse conhecimento, tanto com essa bagagem de vendas, quanto a bagagem técnica. Então, normalmente, a gente achava ou o cara tinha muita vivência em vendas, para recrutar, né, os vendedores lá, e não conhecia absolutamente nada da área técnica, que era o meu caso, quando eu entrei, ou vice-versa, ou era muito bom tecnicamente, mas não tinha aquele molejo comercial que a gente sabe que é necessário.
Uhum.
Enfim, depois de 1 ano e meio trabalhando em vendas, batendo meta, né? Vendas por telefone é super puxado a rotina.
Uhum. Uhum.
Depois de 1 ano e meio eu fui promovido para dar treinamento para essa turma. Porque você imagina, né? Um departamento com mais de 100 vendedores, o turnover era... Por menor que fosse, sempre tinha 5 pessoas para se treinar por mês, mais ou menos.
Uhum.
Então, aí, meu objetivo era esse. Dar um treinamento completo, as pessoas passavam em torno de 30 dias comigo, essas novas turmas, né? E reciclagem, uhum, obviamente, também. Então, eu ensinava desde como funcionava o motor a diesel, quais eram as peças, o que deveria se vender para uma revisão, o que deveria se argumentar e não necessariamente só explicar tecnicamente, até porque um caminhoneiro ou uma pessoa do ramo sabe muito bem normalmente do que você está falando.
Uhum.
Então tinha lá treinamento de CRM, que inclusive foi um dos melhores CRMs que eu trabalhei na vida, foi lá da Mercedes-Benz. Eles desenvolveram um CRM próprio, até onde eu sei.
Uhum.
Catálogo eletrônico de peças, a gente visitava, eu levava a turma para visitar as fábricas para conhecer realmente como é na prática, como se fazia um caminhão, desde da montagem inicial até o teste do caminhão.
Bom, então você quer dizer, se eu estiver andando de ônibus com você e o ônibus quebrar, estou tranquilo.
Foi há mais de 10 anos atrás. Provavelmente mudou muita tecnologia, né? Mas alguma coisa
você lembra.
A gente consegue fazer, né?
Maravilha. Vamos lá, tá ficando legal. Tô começando a gostar. E aí?
Então, foi isso. Daí, né, nesse meio tempo, eu fiz um curso na Unicamp de vendas corporativas e gerentes comerciais, porque eu já almejava alguma coisa um pouco melhor. Então, eu fiz esse curso em 2006, se não me engano.
Era uma especialização?
Lá, uma especialização, é. Uhum. Durou, acho que, 1 ano e pouco, não lembro. Então, eu fiz esse curso e lá eu conheci um dos gerentes da Gea. Isso em 2006. Quando a gente mudou para 2000... Quando a Gea foi para o prédio da Mercedes em 2008, porque a Mercedes vendeu o prédio em si, hoje, até onde eu sei, eles continuam lá, mas hoje eles pagam aluguel pro novo dono lá. Enfim. E aí o novo dono do prédio alugou 2 andares para a Gaia. E, enfim, nessas idas e vindas, eu encontrei esse colega que cursou comigo esse curso na Unicamp. E um certo dia, ele estava querendo melhorar o pós-venda dele e tal, perguntou se eu tinha algum sistema, como que a gente trabalhava na Mercedes, expliquei para ele, mostrei o que eu fazia, todas as ferramentas e tal. Muito bem, passou-se dois anos e meio dessa conversa. Ele um dia estava precisando de um coordenador comercial a nível Brasil e lembrou do trabalho que eu estava fazendo lá na Mercedes e tudo mais. Eu estava de férias, inclusive, nesse dia, me ligou e falou: "Oh, Rodrigo, eu estou querendo ampliar aqui o nosso... Na verdade, a gente tem uma meta de dobrar as vendas. E estou precisando de uma pessoa assim, assim, assim. Eu entendo que você poderia preencher essa vaga. Você não quer vir bater um papo aqui com a gente?" Aí, obviamente, né, que me interessou. Fui fazer a entrevista com ele e com o diretor na época. E acabei conseguindo essa posição na Gaia como coordenador de pós-vendas, Brasil e Bolívia. E foi aí que começou a jornada da indústria propriamente dita, né? Porque na Mercedes, obviamente, apesar de ser uma indústria, ainda era B2B, mas tinha também B2C, enfim, era um pouco misturado. Mas na Gaia foi realmente onde eu comecei a viajar o Brasil todo, a Bolívia, inclusive, e conhecer esse mundo industrial. Então, a gente atendia desde clientes gigantes, como eu citei, né? Ambev, Danone, Nestlé, toda essa turma de óleo vegetal, ADM, enfim, nem lembro mais dos nomes. E também eles tinham... é muita gente. É. Também eles tinham muitos laticínios de pequeno e médio porte, né? Espalhados tanto no sul do Brasil quanto no interior de Minas Gerais.
Aí, propriamente dito, você entrou no segmento industrial, 100% industrial.
Exatamente. Então, ora eu estava falando com o dono de um laticínio pequenininho, que decidia por ele mesmo, né? Então, normalmente acaba sendo uma coisa um pouco mais tranquila. E ora a gente estava no corporativo de grandes indústrias, como o Bung, por exemplo, era um dos nossos clientes. E o quartel-general deles era em São Paulo, então eles tinham muitos equipamentos da Gaia. E foi aí que a gente iniciou o processo de dobrar essas vendas aí em 3 anos. Né? Porque, basicamente, como iniciou isso? Talvez você vai me perguntar, né?
Não, então, você pode explicar.
Obviamente...
A gente quer saber.
A área de pós-venda, ela... né, vive de peças e serviços, propriamente dito. Então, você imagina aí, eu nem lembro quantas 1000 centrífugas haviam sido vendidas no mercado. Mas, enfim, tinha uma base, a gente chama de base instalada, tinha uma base instalada de centrífugas e outros equipamentos da Gaia. Qual foi o primeiro passo? A gente pegou todos os arquivos possíveis de tudo que foi vendido nos últimos 10 anos, e aí a gente começou a analisar quais modelos de centrífugas tinham no mercado, quais eram os clientes, que tipo de segmentação, se era laticínio, se era óleo vegetal, se era cerveja, se era oil and gas, porque as centrífugas também são utilizadas em praticamente, sei lá, 70% da indústria, sempre acaba tendo uma centrífuga também. E foi aí que a gente começou a obviamente, recrutar, né, pessoas para as regiões com perfil adequado para serviço, porque normalmente a venda de pós-venda de peças e serviços, em sua maioria do tempo, é a entrada pela manutenção, pelo departamento de manutenção, né? Não é necessariamente aquela venda que o cara sai de terno e gravata, nada contra, né? com áreas que...
Isso aí tá um pouquinho fora de moda já, viu?
É, mas assim, nada contra quem precisa se vestir tão formal para visitar cliente, mas assim, via de regra é isso aí, é falar com o gerente de manutenção, falar com o cara que opera a máquina, e aí você começa a descobrir qual que é a dor do cliente, o que ele está sentindo, qual que é o problema com o teu equipamento. Ah, isso aqui, esse determinado equipamento, ele está dando problema a cada 2, 3 meses, eu tenho que parar por causa disso. Então você começa a ter um feeling, acho que um dos primeiros segredos é, parece ser meio óbvio, né? Mas é ouvir o cliente. E nada melhor do que ouvir o cliente na própria planta, assim, olhando o equipamento, junto com o cliente, com o operador de máquina. Né? Então, desculpa. Muitos executivos até falam, não, mas eu vou direto no corporativo, alto escalão, e o negócio vem de cima para baixo, vem top goela down, né? Como se diz. E eu percebi que nem sempre é assim. Em muitos casos funciona, mas em outros casos o corporativo não vai te ajudar em absolutamente nada. Você pode até ter uma certa força, mas quem decide, na maioria das vezes, é o gerente da planta ou é o coordenador local. Então, acho que o primeiro passo para se crescer em pós-venda é você fazer uma visita para esse cliente, analisar o equipamento junto com o técnico, se você não tiver o conhecimento técnico para isso, fazer uma avaliação para o cliente e ser bem transparente aonde ele está perdendo eficiência. Porque na prática, tanto faz se a peça custa 1 euro ou 1.000 euros, se a planta dele faz 100.000 euros por dia, ou 200 reais, 100 mil, 200 mil reais por dia, ou 1 milhão de reais, sabe lá o quê, em produtos. Se o equipamento dele, ele vai ter que gastar 50 mil para fazer uma reforma, e você conseguir provar isso para ele, tanto faz o quanto vai custar essa reforma. Então, outra coisa é, nem sempre o preço é tão relevante quando você consegue provar o valor do que você está vendendo. Então, foi basicamente esse o trabalho que a gente iniciou lá em 2011, né? Visitando esses clientes, e provando que se ele tivesse uma eficiência melhor ou se o equipamento dele não oferecesse nenhum risco de parada de produção, ele teria muito mais tranquilidade. Primeiro porque ninguém ia ligar para ele durante a madrugada, sendo que a máquina parou. E segundo que ele não ia ter perda de produto e nada disso.
É sempre desagradável uma ligação às 3 da manhã, né?
Pois é, ou alguém morreu ou parou a máquina, né?
Legal, fora o risco,
né? Não sei se você consegue imaginar um equipamento rotativo que pesa aí pelo menos uns 400, 500 quilos, pegar uma média aí, rodando a 5.000 RPM. Você imagina se isso explodir, você jogar no Google, provavelmente você vai ver alguma acidente com centrífugo industrial. Não é
uma experiência muito agradável, né?
Exatamente.
Legal, essa ação, Rodrigo, indica bem o que a gente sempre tenta passar para quem está no mercado industrial, né? Aquela visita em loco, aquela visualização de onde realmente é aplicado a solução, mesmo no processo comercial em si, né? No caso, a gente está falando sobre after sales, né? Mas vamos lá, tá legal, estou começando a... Tem algum case para você dividir com a gente? Tem alguma experiência que você acha que é marcante nesses atendimentos, nessas centenas de atendimentos? Tem alguma história que você lembra, assim, para contar para a gente?
Sim, eu lembro. Eu não vou citar nomes aqui.
Não, a gente nunca cita nomes.
O cliente em si, mas é um grande cliente da área de açúcar e álcool, né? E naturalmente eles têm muitas e muitas plantas e centrífugas espalhadas nessas plantas. E eles naquela ocasião, até então, eles tiveram alguma decepção com a empresa na época, não sei por que cargas d'água, e foram para o mercado paralelo para fazer as reformas. E aí o que, que a gente fez? A gente visitou algumas plantas, né, e mostrou para eles as condições operacionais dos equipamentos. Olha, seu equipamento está perdendo a performance por causa disso, disso ou daquilo, fora o risco de você, dessa centrífuga explodir ou acontecer isso ou aquilo. Então, você tem isso, isso, isso. Um relatório bastante transparente para o cliente, para ele entender a situação. Porque muitas vezes, quando vai para o corporativo, eles comparam os preços, né?
Fica só nos números ali, né?
Exatamente. Aí é muito fácil decidir. Aí não precisa ser muito inteligente. É só você ver qual é o mais barato e se fecha. Só que essa decisão que esse cliente teve não foi a mais certeira, porque com o passar do tempo, esses equipamentos começaram a gerar paradas inesperadas, né, e custos, o que era relativamente barato, no final começou a sair caro. Aí sim foi o momento de pular para o corporativo com esses relatórios em mãos, né, de tudo que a gente viu nas plantas, e provar por A mais B de que valeria a pena eles pagarem mais caro para executar um serviço bem feito e com todas as peças originais e tudo mais. E nisso, eu me lembro que o contrato para algumas reformas de equipamentos ficou em torno de R$1 milhão ou coisa assim, né, dessa levada de equipamentos que estavam ruins. Então, quer dizer, o cliente teve que no final gastar sim para fazer o overhaul de todos esses equipamentos, mas com o passar do tempo ele começou a ver os benefícios de ter um equipamento rodando bem, porque ele não teve, eram raros os momentos que tinha alguma parada, ou se tinha era por algum erro operacional de algum operador e tal. Então, assim, eu acho que esse foi um caso de sucesso que a gente conseguiu provar por A mais B, de que o que num primeiro momento parecia ser bem mais caro, ia ser muito mais, ia gerar muito mais valor para ele.
Sim. Isso, então, isso fundamenta, né, Rodrigo, o que a gente sempre fala, né? O pessoal que não conhece muito bem o processo de vendas industriais não entende que é um processo onde você tem um ciclo longo e trabalhoso, né? Quando a gente fala em visita técnica, a gente está falando você visitar unidades industriais, as quais você pede, às vezes, o dia todo e não visita a planta toda, né? Isso é investimento em networking, em relacionamento, que é onde o vendedor industrial tem que estar. Ele tem que estar na planta do cliente, né? Ou do futuro cliente, como aqui no caso a gente trabalha muito com prospecção industrial, né? A gente tenta passar aqui. 100% do processo de vendas industriais é relacionamento e 90% é confiança, porque não dá para ter 100% de confiança. E para você atingir esse ciclo, é exatamente isso que você está comprovando para a gente, né?
Sim, hoje em dia, a maioria dos clientes, e principalmente na área de pós-venda, onde você lidar com os coordenadores de manutenção, o cara não tem tempo para te receber, para ficar ouvindo bobeira, sabe? Para ficar respondendo pergunta idiota que, às vezes, o vendedor mal treinado acaba fazendo. O cara tem a expectativa de tá, eu te dei meia hora do meu tempo. O que, que você tem de bom para me mostrar? O que, que vai fazer me ajudar a evitar que meus equipamentos quebrem? O que, que vai fazer com que eu produza mais? Então, o cliente ele está sedento de ter esse tipo de ajuda, porque, vamos colocar para a realidade agora, sei lá, por exemplo, da Bush. O cliente ele não vende vácuo. Quem vende vácuo é a gente. O cliente ele vende produto carne embalada, o cliente ele vende laticínio, né, com vácuo, esse tipo de coisa. Ele está preocupado com o produto final dele. Agora, você imagina o tanto de equipamento que esse cliente tem que lidar no dia a dia. Então, por mais que ele queira, ele não consegue ter gente o suficiente interna para dar manutenção em todos esses equipamentos. Então, se você chega no cliente e você tem uma solução para oferecer para ele, você consegue ganhar no mínimo, o tempo dele te ouvir. Porque hoje é muito raro aquela visita. Ah, deixa eu passar aí só para te entregar um cartão.
Vamos tomar um café e falar sobre a Bundesliga. Um café.
O pessoal
confunde, né? Eu tento ensinar as pessoas sobre network industrial e os caras acham que é isso, né? É só ficar batendo papo furado como é no Brasil, né? E não é, né? Muitas vezes... Né?
No futuro, depois que você estreitar esse relacionamento com esse cliente, pode ser que uma vez ou outra você passe por lá só para entregar um brinde.
Mas isso acontece de forma natural, né, Rodrigo?
Exatamente. Aí o cara vai te receber. Porque, primeiro, ele vai confiar que você já ajudou o máximo que você pôde, né? Então, ele confia que você está realmente ali para ajudar. Porque aquela história também daquele vendedor que faz de tudo para pegar o pedido hoje, mas que prejudica o cliente de certa forma, ou que ilude o cliente e não entrega o que ele prometeu, vai ser o último pedido que ele pega. Então, assim, pelo menos no pós-venda, eu tenho aprendido que as relações normalmente são de médio e de longo prazo. Porque um ativo, pelo menos as bombas, por exemplo, da Bush, duram mais de 20 anos. Então, assim, o cliente não vai fazer igual a gente. Ah, nossa, não aguento mais olhar para o meu carro. Vou trocar porque cansei do meu carro. Não, aquele equipamento foi produzido para trazer lucro para ele, que é o tal do total cost of ownership, né? Quanto isso vai me custar ao longo do tempo? Não é só o preço do equipamento, mas o preço de quanto ele gasta de peça por ano, né? Quanto esse equipamento vai trazer de produção para ele. Se ele é bem atendido no pós-venda, quando ele precisa falar com alguém para tirar alguma dúvida técnica. Então, hoje, na minha opinião, acabou aquela história do cliente olhar só para o equipamento. Ah, tá, o equipamento é bom, vou comprar. E aí, de repente, ele tem um pós-venda péssimo, que não consegue peça. No final, ele acaba criando problema para ele mesmo. Então, hoje... Os clientes, na maioria, né, estão abrindo muitos olhos para isso. Quanto esse equipamento vai me custar ao longo da vida dele.
Me fala uma coisa, Rodrigo. Você da Jaya, você pulou para Bush já direto, é isso? Conta para a gente como é que foi isso aí. Como é que foi essa transição?
Então, essa transição foi quando tiveram diversas mudanças na Gaia. Em 2005, houve um projeto dentro da Gaia Mundial, chamado One Gaia, né? Então, eles resolveram unificar todos os segmentos. Foi uma confusão lá dentro. Enfim, ninguém se achava mais para um lado para o outro. E aí, tiveram como gerente de after sales, de pós-vendas, né? E como... Assim, apesar de ser bombas de vácuo e equipamentos e sistemas de vácuo, eu diria que a pegada é muito similar a toda essa história que eu já te contei das centrífugas, né? Então, assim, aí eu comecei a fazer novamente o mesmo trabalho que a gente tinha feito na área de centrífugas, né? Verificar toda a base de equipamentos no mercado, verificar quais eram os... qual que é a expressão? É low-hanging fruits, né? Que são os frutos mais fáceis de se pegar. Quais são os clientes mais fáceis que eu tenho na mão aqui? Tá no quintal de casa que eu consigo ganhar facilmente. Então, a gente começou por aí e também teve um excelente resultado, principalmente em field service, que era o atendimento técnico em campo, né? Que um dos objetivos era esse. Então, a gente conseguiu também um grande desenvolvimento aí na Bush do Brasil, não só no field service, mas também na área de reparos de oficina, dessas bombas e tudo mais. Bom, mas o trabalho também é muito similar, né? Inclusive, muitos clientes eram os mesmos até. Porque, entendi, como eu falei,
o cara utilizava a centrífuga e também tinha...
Também tem vácuo no processo, né? Então,
entendi. O segmento então, feed service, né?
Exato. Então, esse também é um dos segredos de você manter esse relacionamento. Porque muitas vezes o cliente fideliza, sim, a marca, mas muitas vezes também ele fideliza no Rodrigo ou no Lício, ou seja lá quem tiver por trás, porque ele confia que se você falou aquilo, você vai cumprir de alguma forma. Você vai se virar dentro da sua empresa para conseguir aquilo que você prometeu para o cliente. Então, eu acho que isso... essa confiança que o cliente tem, não só na empresa e na marca, mas também no vendedor. Assim, é melhor você não prometer nada do que sair da visita prometendo mundos e fundos e sequer dar um retorno para o cliente 2 dias depois com uma resposta, com, sei lá, de repente o cliente te pediu um manual de instrução de determinado equipamento. Você foi lá, fez toda a visita, mas você não cumpriu nem o que você prometeu de enviar um simples manual para o cliente. Como é que esse cliente vai confiar uma produção, por exemplo, de 50 bombas na tua mão, na tua empresa, sendo que você não cumpriu nem o e-mail que você precisava mandar para o cliente, né?
Então, eu sempre coloco que a venda industrial é uma venda personalíssima, né? E eu acho que isso não vai mudar, porque você tem que estar envolvido no processo comercial. É uma venda bem diferente das vendas convencionais, né?
Sem dúvida. O cliente, ele espera ser ajudado. Se você conseguir fazer com que o teu cliente se dê bem dentro da empresa dele, você vai se dar bem junto. Porque o cliente vai confiar em você, vai confiar no seu produto. Ele se deu bem em determinado projeto, porque ele conseguiu, de alguma forma, reduzir as paradas de fábrica, ou conseguiu, enfim, ganhar algum prêmio interno, né, de economia, de energia, ou seja lá o que for. Mas quem muitas vezes deu a dica para o cliente, ou deu o input, foi você, porque você... estudou o cliente, você analisou a planta. O cliente muitas vezes não tem tempo para fazer isso, porque ele tem N equipamentos dentro da planta, mas você, como especialista do equipamento, se você chega lá dentro, você sabe quais as oportunidades esse cliente tem de melhoria, e se você conseguir provar um payback para ele, praticamente venda certa. Se eu falar para você, Lício, depende... independente do que for. Ó, o seguinte, você hoje gasta 10 mil reais com determinada coisa. Eu vou te cobrar 50 para dar um jeito nisso, mas daqui um ano eu te prometo que você vai reduzir, 60% dos seus gastos com determinado produto. Você vai fazer suas contas e vai falar, poxa, faz sentido.
Compensa.
Então, né? Tudo também depende do payback que tem, né?
E esse salto, Rodrigo, da Busch Brasil para a Alemanha? Conta para gente.
Esse salto foi o seguinte. Nessas idas e vindas de você fazer o que você prometeu para o cliente, você, numa empresa multinacional, muitas vezes você não consegue... sozinho. Então, você precisa ter apoio da matriz e de outros colegas. E numa dessas ligações, para tentar, né, mostrar como era o nosso mercado do Brasil, o que a gente precisava de apoio, disso ou daquilo, com o meu atual chefe, ele comentou que existia essa oportunidade em aberto. E aí eu, né, deu uma indicação de que se interessava pelo meu perfil e tal. Uns 2 dias depois eu mandei uma mensagem para ele e aí começou toda essa conversa de possivelmente vir para cá. Ele já conhecia mais ou menos o tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo lá no Brasil, muito similar ao que eu já contei aqui também, né?
Uhum.
E, enfim... se interessou pelo meu perfil, achou que encaixava e aí a conversa começou. Então, assim, inclusive foi num cenário muito, muito caótico, né? Porque agora não sei como é que está aí a pandemia, provavelmente acho que já esqueceram, né? Mas há um...
A mídia ainda não.
A mídia ainda não, mas assim...
Nem as farmacêuticas. Essas se, não vão esquecer, não.
Se você pegar quando começou a conversa, que foi lá para abril de 2020, até efetivamente eu pisar na Alemanha, que foi em fevereiro de 2021, a gente estava praticamente no auge da pandemia.
Sim.
Então, eu literalmente fui remando contra a maré, né? Então, enquanto um monte de gente sendo desligada, né, por força aí das forças maiores, da pandemia e tudo mais, eu, graças a Deus, consegui uma oportunidade muitíssimo melhor, não desmerecendo a que eu tinha localmente, né? Mas eu saí, por exemplo, de uma posição que era Brasil e Paraguai, para uma posição global, onde hoje eu tenho em torno de 45 países que a gente tem instalações aí no mundo, né? Então eu sou responsável por ela, por ajudar todas essas companhias a fazer um business plan, a identificar os pontos de oportunidade, a cobrar os resultados, né, do pós-venda. Então a gente tem desde empresas muito grandes, como a própria filial da Alemanha, que tem, né? Tem a matriz, mas tem uma filial. Estados Unidos, Inglaterra, que são uma das nossos maiores escritórios, até escritórios menores, Argentina, Chile, enfim, países menores.
Uhum.
Então foi
quando
isso.
Quando a gente fala país, né, não é país, é mercado, né?
Mercado, isso.
É, um mercado um pouco menor. E, Rodrigo, esse salto, eu acho interessante, até para quem está nos ouvindo, para quem está interessado realmente em como funciona o mercado industrial. Eu tenho, aqui na Citicorp a gente tem algumas unidades fora do país também, né? Tanto no mercado americano, quanto no mercado Oriente Médio, Dubai, Emirados. E, inclusive, eu estou trabalhando numa posição para o mercado Oceania, Austrália. E eu tenho uma dificuldade muito grande nos profissionais locais para levarem eles para outros mercados, porque eles têm receio, têm muitos medos. Como é que foi isso para você? Você foi de peito aberto mesmo, falou, vou embora, você tem que levar a família, é uma mudança extremamente radical, né? Conta para a gente essa experiência.
Assim, na verdade, se você pegar lá o meu início, né, eu já comecei sem meio que assim, de caindo de cabeça também numa coisa totalmente nova para mim.
Uhum.
Foi sair. Bom, uma coisa que talvez você não saiba, não sei se tem no meu perfil do LinkedIn ou não, mas eu sou formado em fisioterapia, minha primeira formação, em 1999.
Não, não tem, cara. Porque se tivesse, com certeza eu ia perguntar.
Olha que loucura. Eu saí de fisioterapia, né? Mas também entrei.
Tudo
na
a ver, hein?
Entrei na faculdade com 17 anos, né?
Uhum.
Sabia muito bem o que o mercado me esperava.
Uhum.
Mas aí, enfim, saí da faculdade, vi que não era aquilo que eu ia trabalhar. E aí foi quando eu caí no mercado imobiliário, né? Foi a primeira decisão, que também já foi bastante diferente as áreas, né?
Não, totalmente, né? De saúde para imóvel.
Exatamente. A segunda decisão foi entrar para a Mercedes, então, assim, de peito aberto, aprender coisa nova, né? Para caminhão e ônibus. A terceira grande mudança foi sair de caminhões e ônibus e para a indústria, aprender também tudo novo. Nesse meio tempo, como você falou, eu fiz um MBA, fiz outros cursos menores. Um deles, por exemplo, foi esse que eu citei da Unicamp. Então,
uhum,
assim, fui me preparando para aquela formação inicial que eu não tinha, né?
Uhum.
Fiz um MBA em finanças, controladoria também. E agora estou pensando em fazer alguma formação aqui em comércio internacional, aqui na Alemanha.
Uhum.
mas por enquanto eu estou me dedicando a aprender o alemão, que já está sendo
bom. Você falou para mim que você vai ficar fluente em alemão. Eu falei, cara, não é fácil, hein?
Hoje eu consigo. Só para te dar uma ideia como funciona aqui os níveis, né? É A1, A2, B1, B2 e C1. Então, o A1 tem dois módulos: A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, B1-1, B1-2. Então, eu estou no B1-2. E aí, em setembro, eu começo mais um módulo do B2-1, depois B2-2, até chegar no C. Entendi. Então, eu já consigo me virar bem, mas ainda não tenho a fluência como no inglês, né?
Sim,
mas já consigo fazer o...
Já dá para pedir um sucrute, já está tranquilo.
Ah, já dá para virar bem.
Ô, Rodrigo, deixa eu te falar, você está começando, você não está fluente em alemão, você já está quase virando um alemão. Por que que eu digo isso? Porque para mim arrancar as coisas de você está difícil, cara. Não está fácil. Eu perguntei para você qual que era... beleza, você falou, não tenho medo, se eu vou mesmo, entro de cabeça e tal. Mas, cara, mudar de país, mudar a cultura, levar toda a família, não deu um medinho?
Claro que deu.
E como é que está a adaptação? Como é que foi? Conta pra gente aí.
Tá indo tudo bem, graças a Deus. Assim, minha esposa, ela largou o consultório dela, ela é dentista, né?
Uhum.
Então, ela... Assim, foi uma decisão difícil também, porque ela largou um consultório que ela tinha desde os anos 2000, em Vinhedo,
uhum.
e viemos junto. Então, assim, a primeira coisa é, a família tem que estar de acordo, claro. Se você quiser vir sozinho, você pode até vir, mas fica mais difícil o negócio, né?
Uhum.
Então, assim, a primeira coisa é, a família tem que estar de acordo. Vai dar medo? Vai, mas fecha o olho e vem com medo mesmo. Não tem muito o que pensar, né?
Uhum.
Então, eu... Tanto que, assim, a empresa pagou todos os cursos, deu uma consultoria de durante 6 meses, uma empresa que me ajudou com toda a burocracia, né?
Uhum. É porque tem a repatriação, tem tudo isso, né?
Exatamente. Então, a empresa deu todo o suporte, mas, assim, no fim, eu saí do Brasil, aluguei minha casa, né?
Uhum.
Mas eu saí do Brasil com 10 malas, a família inteira. Minha vida se resumiu em 10 malas.
Legal.
E viemos embora. Estamos aqui, graças a Deus. As crianças estão na escola. Meu filho maior, de 10 anos, já está entendendo bastante, já está falando relativamente bem alemão. A menina
é mais
de
7 fácil,
anos.
Né? É mais fácil, né?
Minha esposa também já pegou o B1, aí está no passo de certificação. Porque para a área de saúde precisa de C1, né, para certificar o diploma.
Sim, precisa fazer uma recertificação, né?
Primeiro tem que ter um nível mais alto de alemão.
Uhum.
Porque imagina, né, chega o paciente e fala assim, eu estou com dor no dente direito. Ela vai lá e arranca o esquerdo e dá problema, né? Então, primeira coisa, você tem que...
Não vai ser bom.
Então, primeira coisa, você tem que aprender bem o alemão e...
Uhum.
Para depois fazer o processo de certificação. Então, assim, mas aqui, apesar de muita burocracia, você consegue, eu não sei, parece que você consegue desenvolver as coisas muito mais rápido, né? O teu poder de compra é muito maior, então você não fica naquela aflição que você tem no Brasil de... Você precisa pagar as contas, isso ou aquilo, né?
Uhum.
Aqui você consegue as coisas relativamente muito mais fácil. Então, eu acho que foi muito benéfico essa decisão de ter vindo para cá com a família, né? Eu penso nos filhos que daqui a alguns anos vão estar falando na escola é obrigatório. Aqui no nosso caso, como a gente está na fronteira, a segunda língua externa seria o francês, né? Então, alemão como padrão, segundo francês, e a partir do 7º ano, eu acho, que entra o inglês. Então, a criança sai praticamente da escola falando 3 línguas, né? Quase que fluente.
Já sai globalizada, né?
Então, foi isso. Pesar todas os prós e os contras. Agora, se de repente falar assim, não, tem uma oportunidade para você, sei lá, no Paraguai. Não sei. Vamos analisar.
Eu tô com a posição de country manager na Austrália, hein? Ó.
Vamos analisar as oportunidades, né? Acho que tudo na vida tem os prós e os contras.
Ô Rodrigo, então, aí já muda de sucrute para canguru.
Pois é.
Rodrigo, deixa eu te comentar. Agora que você falou que você está fazendo toda a parte global, são mais de 40 países, como é que você caracteriza o impacto da cultura no processo de venda industrial? Como é que você vê isso na prática?
Nossa, isso realmente é uma coisa que eu continuo ainda aprendendo, né?
Uhum.
Mas eu já tenho vivido bastante, por exemplo, não saberia agora te dar um exemplo claro, mas assim...
Por exemplo, onde é mais fácil fazer negócio industrial? Onde é mais difícil? E por quê?
Olha, por exemplo, aqui na Alemanha, vamos pegar o mercado da Alemanha. Você consegue... eles têm a filosofia de realmente fazer a manutenção dos equipamentos. Não estou falando... Nada na vida é 100%, tá? Sempre tem os clientes que não fazem e tudo mais. Mas na sua grande maioria, os clientes levam a sério que precisam fazer manutenção. Então, eu diria que, assim, esses mercados de primeiro mundo, se você pegar um vendedor bom do Brasil, ele nada de braçada, porque é só você se acertar na cultura, né? Aqui uhum. A cultura é muito diferente, claro, né? Não é, o pessoal não brinca tanto como no Brasil e tudo mais. Mas se você trabalhar de forma séria, e souber vender os benefícios que o teu produto tem, você vai nadar de braçada. Agora, tem por exemplo, a Dinamarca, mesmo estando assim, sendo um país muito bem desenvolvido, eles também têm muito, muito mercado paralelo, por exemplo, de peças, empresas que oferecem serviços não autorizados, caso aqui dos nossos produtos, né? Então, também é um mercado muito mais competitivo, eu diria que é muito até parecido com o do Brasil, né? Você tem...
Rapaz, tem gato na Dinamarca, olha só.
Exatamente, coisa que eu não sabia. Aí você pega... Exatamente, e aí o pessoal reclama demais que tem, né, mercado pirata e oferecendo coisas e tal. A China, então, não preciso nem falar, né?
Não.
A China, que é um dos nossos...
Essa a gente sabe.
Que é um dos grandes mercados também que a gente tem. Por exemplo, a Rússia, a gente tem... falando do nosso produto de IoT, né? Que é o Otto.
Então, foi bem legal a gente chegar nisso, porque eu queria que você explicasse, porque a indústria global está passando por uma mudança, né? Uma mudança... de fundamentos. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão do IoT aí, que você está falando que está capitaneando.
Exatamente. Então, esse projeto começou em 2020, eu não estava uhum. aqui. E aí a pessoa que tocava esse assunto acabou saindo por motivos pessoais, tal, foi para outra empresa. E aí essa vaga estava aberta.
Uhum.
As duas vagas estavam abertas, né? Essa da posição de business e a outra. E aí, eu falei, não, pode deixar esse outro aqui comigo que eu toco também.
Ah, aí, porque... o Rodrigão falta toda a obra.
Está tudo interligado.
Sim, sim, entendo.
Então, esse também foi um grande diferencial, né?
Uhum.
Porque se você pegar um alemão, ele faz estritamente o que ele é pago para fazer. Ele não move uma vírgula a mais do que está no
script.
No script dele. Mas, enfim, voltando para o IoT, a indústria, principalmente a indústria de equipamentos e tal, acho que todo mundo, a maioria, já está indo para esse lado também. Porque daqui para frente é isso, né? Todos os equipamentos vão estar monitorados. E a grande sacada do nosso produto é que você não precisa necessariamente ter X horas rodando o produto para que você faça determinada manutenção. Você vai fazer a manutenção de acordo com os parâmetros do equipamento. Então, assim, os algoritmos cruzam temperatura com o nível de vácuo, com, enfim, diversos outros parâmetros para dizer se está ou não na hora de trocar determinada peça ou fazer um serviço. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, mas então vocês estão dando um tiro no pé, porque daí vocês não vão mais vender pós-venda.
Não tem mais manutenção.
Não, muito pelo contrário, tem a manutenção. A única coisa é que você está dando a oportunidade do cliente espaçar essa manutenção. Né? Uhum. Então, assim, você gera muito mais valor, aquilo lá que a gente falou de gerar valor para o cliente, você consegue, com esse tipo de ferramenta, provar ainda mais que você realmente quer ter um relacionamento de longo prazo com esse cliente, porque você está dando a oportunidade dele gastar menos dinheiro com peças, não sendo a hora correta de trocar. Então, essa é uma tendência. Não é necessariamente...
E ele consegue enxergar o benefício de forma bem clara, né?
Sim, a gente teve, por exemplo, é que cada cliente tem, como eu falei lá no início, né? Cada cliente tem uma dor que você precisa descobrir. Então, por exemplo, teve um caso recente que a gente fechou um contrato, o cliente colocou 50 bombas monitoradas. Por quê? Porque para ele é um frigorífico de abate, que ele não podia de forma alguma deixar, ele tinha que mandar sempre uma pessoa lá uma vez por dia para verificar a condição das bombas, temperatura e tudo mais. Então, só pelo fato do cliente poder ele ver na palma da mão lá no celular como as bombas estão rodando e eventualmente se tiver algum problema ele vai receber um alarme, tanto no e-mail quanto no celular, ou depende do nível de contrato que esse cliente tem com a Bush, ele vai receber até mesmo uma ligação de alguém da Bush dizendo, olha, bomba número tal, está dando um alarme assim, 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 por favor verifique lá, ou, se é o caso, o próprio técnico da Bush vai até o local para verificar. Então, a gente sai de uma manutenção que no Brasil ou em muitos outros países, né, está sendo custoso de migrar para aquela manutenção preventiva, né, que sai da corretiva, que seria só troco quando quebra, migrar para a preventiva, de trocar a cada X mil horas. E o benefício do IoT é não trocar a cada X mil horas, mas sim quando realmente o equipamento estiver em declínio da sua performance. Né?
E aí ele tem a certeza de que ele está gastando na hora certa, né?
Exatamente. Então aí a gente chama de preditiva, né?
Uhum.
Mas, é claro, isso envolve muitos dados por trás, muita correlação de algoritmos. É uma melhoria constante, né? Uhum. Porque o mesmo equipamento no mercado de frigorífico pode ter uma performance diferente no mercado químico, que tem uma contaminação no ar por determinado produto, ou água no processo, umidade, enfim. Então, todo esse tipo de conhecimento por trás aí é a tendência, né?
Uhum.
Conhecimento não só do equipamento, mas do segmento e da indústria, né?
Ainda mais porque você está na terra da indústria 4.0, né?
Pois é.
O conceito de indústria 4.0 que todo mundo está aguardando, a meu ver, ainda está na sua fase embrionária, né?
Por coincidência, não sei se você conhece a Andres Hauser, que tem uma
Sim.
planta em Itatiba.
Sim, conheço.
O escritório é em São Paulo.
Uhum.
Por coincidência, o quartel-general deles é duas ruas aqui para trás da gente.
Está tudo em casa.
E em São Paulo no Brasil, eles ficam em Itatiba, né? E a Bush fica em Jarinu.
É tudo ali, é tudo na marginal da rodovia Dom Pedro.
Exatamente.
Aonde a gente está aqui? A gente está aqui no complexo, no corpo aí, que aqui da galeria, né? Então, você vê
Sim,
que a
eu
Bonfim
lembro
é...
a última vez que você me pagou um café lá no Galeria, eu lembro.
Aí, tá vendo? Agora eu não vou, agora não vou falar pra você vir tomar café, que você tá longe, né? Vai dar umas 12 horas. Ele...
Mas em agosto, se Deus quiser, eu tô indo passar férias, aí eu aceito seu convite.
Cara, tá pago o café, é só agendar. Rodrigo, eu acho que, olha, deu uma hora de entrevista, a gente foi um bate-papo, acho que bem com o volume que realmente a gente precisava de conhecimento sobre as questões da venda técnica. Eu acho que o seu case é um dos melhores cases aqui do Induxcast, porque traz realmente um cara que fazia fisioterapia, trabalhava com imóveis, está agora numa multinacional cobrindo 45 países do segmento industrial. Eu acho fantástico. Por isso que eu insisti tanto na gente bater esse papo. É que o senhor quer aprender alemão, por isso que demorou um pouquinho. Mas, mas olha, Rodrigo, eu queria agradecer você por compartilhar com a gente aí toda essa bagagem, conhecimento profundo aí no mercado industrial, não apenas brasileiro, mas agora global, né? E eu espero contar com você aí nos episódios futuros do nosso podcast industrial, principalmente no ano que vem, que eu quero falar bastante sobre a questão das alterações aí, de todo esse cenário de guerra, pós-pandemia, porque todo mundo que participa do Induxcast, eu vou dar um tempinho, mais ou menos 1, 2 anos, e voltar para ver o que, que mudou, né? Porque, por exemplo, quem ouviu essa sua entrevista agora vai querer entender um pouquinho mais aí sobre o Rodrigo numa segunda entrevista em cenários diferentes. Mas é basicamente isso, eu queria muito agradecer, o café está pago, espero sim te receber aqui no Brasil em agosto, e continue aí acompanhando o BVMI, não sei se você está lendo o BVMI, agora você só lê site em alemão, né?
Não. Cara, tá uma loucura a minha vida, como eu te falei, né? Tá, trabalho até aí 6, 7 da noite, aí depois vai para aula, chega em casa 9:30.
É praticamente então, estudante.
Não tem, como diz a lenda, there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis.
Não, com certeza não.
Tudo custa muito esforço, né? Muita dedicação, mas estamos aí, graças a Deus.
O que você falaria para a gente finalizar? O que você falaria para um vendedor da área, por exemplo, de varejo, que queira entrar para o mercado industrial?
Se possível, tentar definir qual segmento é o que mais lhe agrada, né? Se ele conseguir entrar num segmento que mais lhe agrada, vai juntar duas coisas muito boas. A segunda coisa é tentar entender realmente esse segmento, porque ele vai ser entrevistado por alguém. E aí, se ele realmente for um bom vendedor, ele vai conseguir convencer a pessoa da RH, ou seja lá quem for, de que assim, em pouco tempo ele vai aprender a parte técnica, que é só um dos detalhes que precisa, né, para entrar nesse segmento. E vai conseguir trazer o resultado esperado, que no final todo mundo quer vender mais. Isso é o que toda empresa quer vender
claro,
mais.
Claro.
Agora, como isso vai ser feito? Se a pessoa tem, primeiro, transparência com o cliente, ofertar o produto adequado para o que ele precisa, né? Trazer realmente a solução que ele precisa, eu diria que é a fórmula de sucesso. Você conseguir trazer isso para o seu cliente, ele sempre vai comprar de você. A partir do momento que você enganou o seu cliente, já era.
E está preparado para aquilo que você falou, né? 16 horinhas no mínimo aí de trabalho duro.
Não tem. Aí você, agora que eu estou com 43, eu estou tentando equalizar um pouco mais aí a vida pessoal, né? Esse ano ainda está um pouquinho difícil, mas... Depois que eu consegui aprender aí de vez o idioma, aí consegue equilibrar um pouco mais.
43 é um jovem, é um garoto. Tá no pois começo, ainda é garotão.
Meus cabelos brancos.
Né? Até eu falo assim, que sempre que eu vejo você, eu lembro do Mourinho, entendeu? Que eu fico brincando com você, né?
Pois é.
Agora você tá cada vez mais parecido com o Mourinho, porque até o cabelo tá branco. Mas o que importa, Rodrigo, é que a gente ainda tem cabelo, né? Seja pois branco, é. Seja verde, seja azul.
Verdade.
Mas brincadeiras à parte, eu espero que você tenha gostado de participar aí do nosso episódio. Eu quero agradecer também ao nosso leitor e agora também ouvinte dos novos conteúdos aqui através do podcast industrial. Espero você em nossa próxima edição e finalizo como sempre aí, desejando a todos boas vendas industriais e até a nossa próxima edição. Forte abraço, Rodrigo.
Até mais, abração.
Um abração, tchau, tchau.
Tchau.